Nós vamos falar agora da epidemia de coronavírus que está aí assustando todo mundo. O vírus já está com casos confirmados em mais de 60 países. Dois casos já estão confirmados aqui no Brasil. Os dois casos são de pessoas que vieram da Itália, passando por São Paulo. Em todo o mundo, são mais de 89 mil casos confirmados, a grande maioria na China, país onde a epidemia começou, e no mundo todo, 3.044 mortes. Na Europa, a Itália é o país com maior número de notificações, casos, 1.700 casos confirmados, 34 mortes. A Itália está na Europa e todo o continente europeu está preocupado aí com essa epidemia. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o jornalista Ivan Godoy. Eu e o Fernando Ribeiro vamos conversar com o Ivan Godoy. O Ivan Godoy está em Budapeste, capital da Hungria. Ele tinha entre seus planos ir para a Itália, mas mudou de planos por conta aí do coronavírus. O Ivan está na ponta da linha agora com a gente. Ivan, para você aí, boa tarde, já que em Budapeste agora, neste momento, 12:48.
Exatamente. E eu quero dar um bom dia para vocês, né? Esperar que estejam bem, né? Porque aqui na Europa realmente está aumentando a preocupação cada vez mais. No caso da Hungria, ainda não chegou a epidemia aqui. Como alguns outros países, como a Eslovênia também, na região, também não tem nenhum caso até agora. Mas o Reino Unido começou a se preocupar mais. Por exemplo, hoje mesmo as autoridades britânicas, agora de manhã, declararam que o país tem que se preparar para que a epidemia se espalhe, né? E que eu acabei de chegar, né? Eu cheguei há pouco do Reino Unido, estive vários dias em Londres, e eu notei que havia uma certa despreocupação dos britânicos, né? Não se via quase ninguém com máscaras na cara. Agora... Aliás, eu era uma espécie de marciano, né? Porque eu sim usava máscara, né?
Agora, Ivan, como é que foi a entrada? Porque você entrou na Europa aí pelo Reino Unido, né? Por Londres. Como é que foi a entrada no aeroporto? Tinha um esquema especial aí, ou pelo menos por amostragem, para verificar a situação dos passageiros, medição de temperatura, se tinha algum sintoma, ou foi tranquila a entrada na Europa aí pelo Reino Unido?
Foi tranquila a entrada. A gente não... viajei, né, com a minha esposa, não notamos, assim, grande preocupação deles. Inclusive, poucas pessoas de máscara. Agora, a questão é que começaram a se preocupar agora, né? Os casos já são 36. E a questão mais importante é que já há dois casos de pessoas que não têm nada a ver com a China. Não estiveram na China, não têm amigos que estiveram na China, o que indica que começou mesmo essa propagação dentro do próprio continente europeu, né? Talvez principalmente com casos de pessoas que vieram da Itália, né? Essa é a questão. Quer dizer, a Itália hoje em dia tem mais gente se contaminando na Europa através de viagens à Itália do que viagens à China. E uma coisa que me chamou a atenção, inclusive fiquei um pouco assustado, que essa despreocupação, né, inicial que os ingleses estavam tendo, é que você sabe que tem aqueles famosos bares, os pubs, né, londrinos, e aquilo, eu passei em alguns, eu não entrei, né, que parecia, aquela como quando fica o pessoal dentro do aeroporto, um colado no outro, e o pessoal colado no outro e falando, e ninguém com máscara. Uma multidão bebendo cerveja e ninguém com máscara. Okay. Ou seja, há um grave risco de que a coisa fique muito séria no Reino Unido. Agora... Aí o governo começou a advertir agora sobre esse perigo.
Ivan, o Fernando Ribeiro aqui ao meu lado tem uma pergunta para fazer para você.
Bom dia, Ivan. Sim. Tudo bem aí na Hungria?
Tudo bem.
Muito bem, Ivan. O caso é o seguinte, nós sabemos que a sua filha mora na Itália e estava entre os seus planos visitá-la. Como é que ficam os planos com essa situação agora da Itália sendo um foco de disseminação do vírus na Europa?
Bom, o que acontece é que muita gente ou está cancelando a viagem ou mudando de planos. É o meu caso, por exemplo. Eu já ia passar na Hungria. Só que eu vou passar muito mais tempo na Hungria do que eu pensava inicialmente, porque eu resolvi, todo o período que eu ia estar na Itália, eu resolvi passar na Hungria, até porque na Hungria ainda não há casos. Mas a gente sabe que já se considera que inexoravelmente todos os países serão atingidos. É praticamente impossível, no mundo globalizado, impedir isso.
Ainda mais na Europa, aqui, né, Ivan? Exemplo, toda conectada.
Toda conectada. Aqui não tem ninguém com máscara. Ninguém absolutamente com máscara. Mas porque não há nenhum caso. Naturalmente, quando começarem os casos, começarão os problemas, né? As pessoas vão começar a se cuidar, né? Agora, eu queria alertar para a questão, outra coisa importante, tem uma notícia de hoje mesmo, as graves consequências econômicas dessa epidemia, viu? A OCDE, né? Essa organização que o Brasil está tentando entrar, né? Ela advertiu que o crescimento global deve cair pela metade este ano e que diversos países vão entrar em recessão. Ou seja, o cálculo da OCDE é que o mundo teria um crescimento global, né, do PIB de 2,9%. E agora a expectativa é 1,5%, ou seja, vai cair praticamente a metade. Essa é uma má notícia. Isso, claro, pode afetar a economia brasileira. Outra coisa importante também é que as bolsas de valores tiveram, na semana passada, uma perda de 5 trilhões de dólares. É a maior perda de valor, né, das ações nos últimos 10 anos.
Agora, Ivan, como aqui o Fernando citou, né, sua filha mora na Itália, mora ali na região de Milão, né, que é o foco lá da epidemia. Ela tem relatado como é que está a situação lá na Itália? Por conta aí do coronavírus?
Sim, sim. Ela praticamente está reclusa. A minha neta, né, que tem 4 anos, fez 4 anos em janeiro, ela não está indo mais ao colégio. O meu genro está fazendo todas as atividades em casa, né? Praticamente tudo que ele tem que fazer relacionado ao trabalho, ele está fazendo de casa mesmo. Então, essa é a situação. Está tudo paralisado na Itália. Os museus, a maioria dos lugares turísticos, né? E então, a Itália está muito preocupada com isso. Inclusive, vai injetar, o governo pretende fazer um grande investimento, uma grande injeção de recursos na economia para tentar evitar que haja uma crise ainda maior, que a Itália já não está muito bem das pernas do ponto de vista econômico. Agora, há um clima mesmo, tem lugares da Itália, os lugares onde especificamente há muitos casos, uma série de cidades onde há uma espécie de toque de recolher. A polícia fica na rua e interroga. Se você estiver na rua, você é interrogado. O que é que você está fazendo? E você só é autorizado a prosseguir se você estiver, digamos, indo para comprar alguma coisa, né, de comprar comida, etc. A ordem nos lugares onde já há casos, a ordem é que as pessoas devem ficar em casa. Então, okay, essa é a situação, né? Infelizmente, todos os jornais, todo mundo diz que a tendência é piorar. Agora, a única coisa boa de tudo isso, a única notícia boa, é que no caso da China, já se nota que a epidemia está perdendo força. Por exemplo, nesta segunda-feira, a China teve 202 novos casos, 42 novas mortes. Agora, esse é o menor número de novos casos na China desde janeiro. Então, isso indica que a epidemia está perdendo força. Outra coisa, praticamente todos os novos casos, quase todos os novos casos, foram naquela província de Hubei, onde fica Wuhan. Quer dizer, a China está conseguindo evitar que a epidemia cresça nas outras partes do país.
Ok. Estamos conversando com Ivan Godoy, que está em Budapeste, capital da Hungria, falando aí da situação na Europa por conta da epidemia do coronavírus, principalmente na Itália. Ivan, vai passar mais alguns dias na Europa e, para encerrar aqui, duas perguntinhas. Como é que está aí o treinamento do húngaro, já que você vai fazer mais alguns dias aí a sua estadia na Hungria? E o Mário Bala, aqui na Ceilândia, no fim da Ceilândia, está perguntando quando é que você vai passar no fim da Ceilândia, na Finlândia, se está previsto aí alguma escala na sua viagem, aí pelo seu périplo pela Europa.
Bom, vocês sabem, quanto à primeira questão, O húngaro realmente é uma língua que não dá para aprender em poucos dias. Talvez aquela coisa de bom dia, boa tarde, né? Obrigado. Mas é uma língua muito difícil, que não tem, inclusive, nada a ver com as outras línguas europeias, né? As línguas europeias são do ramo indo-europeu. Então, só para que se avalie, é mais fácil. Nós temos uma relação maior com o sânscrito do que com o húngaro. O português tem uma relação mais estreita, mais próxima com o sânscrito lá da Índia do que com o húngaro. Então é uma língua realmente muito difícil e você anda na rua e não entende simplesmente. O que acontece é que é normal, sendo um país já da União Europeia, tem muitas coisas escritas em inglês e muita gente fala inglês, né? Então, mas isso é o que facilita as coisas.
Mas, Ivan, curiosamente, se não me engano, existe uma relação entre o húngaro e o finlandês, não?
Exatamente, sim. Sim, porque ambas as línguas teriam vindo da região asiática, aquela asiática mais próxima da Europa, né? Aquela Ásia Central, etc. Então, agora, não tem a ver com as línguas de origem turca, porque tem vários países que têm línguas que são parentes do turco. Nesse caso, não. Mas a Finlândia, é curioso dizer que eles, praticamente também, eles têm uma relação. É a única língua que tem uma relação com o húngaro, é o finlandês. Mas mesmo assim, eles não se entendem entre si. Okay. Não é como português e espanhol. Não dá para se entender.
Então, mas aí o Mário Bala então não vai contar com a sua presença no seu périplo aí pela Europa.
Na Finlândia, dessa vez, não, eu conheço a Finlândia, é um dos países mais perfeitos do mundo quanto a como é que se diz, a nível de vida, atenção médica, educação, né? Não há dúvida que é um país que vale a pena ir. Eu já estive, mas há mais de 20 anos.
Mas no fim da Ceilândia vai ser quando você voltar para cá, na Finlândia.
Aí sim, aí fica mais fácil.
Tá bom, então. Ivan Godoy, tá muito obrigado, viu, okay, pela sua participação. Agradecemos muito aqui pelos seus comentários, as suas observações. Você, como jornalista, né, tem aí observações assim bem apuradas, né, bem assim diretas sobre o assunto. Tem aí uma visão, né, mais global sobre o assunto. E tomara aí que dê tudo certo aí na sua viagem na Europa, não tenha tantos contratempos como você já teve, e que ocorra tudo bem lá em Milão, onde está a sua filha, a sua neta, não é isso? A sua família, tá bom?
Ivan, obrigado, então, amigo, e boa sorte para vocês também. E todo mundo que tome as precauções aí no Brasil, porque eu tomei conhecimento, né, já de que chegou, infelizmente, a epidemia aí, e é necessário tomar uma série de precauções. E principalmente o pessoal está falando, sabe que mais do que a máscara, a coisa mais importante é lavar as mãos.
Sim.
Lavar as mãos sempre. E, curiosamente, vamos ter que abandonar um hábito muito brasileiro, que é de apertar a mão, né? Quando você encontra a pessoa, cumprimentar com a mão. Tem que se usar agora esse estilo
asiático,
de, digamos, só sorrir, etc.
É verdade. Ivan, muito obrigado. Boa viagem para você. Até a próxima.
Até a próxima.
Um abraço, Ivan. Boa viagem.
Muito obrigado aí ao Ivan Godoy. Muito obrigado também a Samara Sadek, produtora de estúdio aqui do Conexão Senado. Ela disse que fez o contato lá com o hotel onde está o Ivan, em húngaro, para poder aí viabilizar a entrevista, fazer aí a ponte do Ivan Godoy aqui. Então ela fez o contato lá, telefônico, em Budapeste, na Hungria, usando aí, gastando o seu húngaro. Legal. Valeu, Samara. Obrigado aqui pela ajuda.